Atualidade informativa, para já os destaques com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Espaço internet da Biblioteca de Tomar reforçado com 20 novos computadores. Tragédia em Santarém. Uma pessoa morreu na sequência de uma colisão entre três automóveis. Marcelo Rebelo de Sousa, em Alvaiázer, distribuiu afetos e selfies na capital do Xixero. Presidente esteve igual a si próprio.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta-feira. Céu pouco nublado ou mesmo limpo. E o vento fraco a moderado, mais intenso no litoral oeste e também em terras altas durante a tarde. Alguma neblina ou nevoeiro matinal, mais provável no litoral mais a norte. E a esperada subida da temperatura máxima nas regiões do interior e ainda no Algarve.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada.
Claro, vou à Wash City.
À Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio L, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem com 74 anos perdeu a vida na noite desta terça-feira na sequência de um acidente rodoviário que ocorreu na conhecida como Rua O, no IC3, que liga a A1 à A13, em Santarém. Esteve em causa uma colisão que envolveu três automóveis no sentido norte-sul pelas 23h30, sendo que a via esteve fechada à circulação rodoviária até bem perto das 3h30 da madrugada desta quarta. Para além da vítima mortal, houve registro para um ferido grave e ainda um ligeiro. E uma pessoa ficou em estado grave na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Nacional 2, no concelho de Sardoal. O alerta chegou às forças de socorro pelas 15h50 desta quarta-feira. A vítima foi evacuada para o Hospital de Abrantes, sendo que a via esteve condicionada à circulação rodoviária. No local, para além dos bombeiros de Sardoal, registro para uma viatura de constância que ia a passar naquela via e, perante a situação, também prestou auxílio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por Tomar, um jovem com 17 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em plena cidade por ter ameaçado e injuriado um agente de autoridade. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, refere que o agora detido tem antecedentes criminais. O espaço internet, situado na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, dispõe de novos equipamentos informáticos, no total de 20 computadores que substituíram os antigos PCs. Os equipamentos estão ligados à internet por cabo, o que garante maior velocidade de navegação. Como refere o vice-presidente da Autarquia Nabantina, Hugo Cristóvão, fica assim resolvida uma das mais frequentes queixas dos utilizadores daquele espaço na biblioteca, precisamente a de que computadores e software já estavam ultrapassados no tempo.
Nós temos vindo, nestes últimos 3 anos, vindo, no que diz respeito à biblioteca municipal, a alterar não só algumas das suas características de funcionamento, mas também a melhorar portanto, a alguns dos serviços. E de facto, o espaço internet é um desses serviços, portanto, é um dos serviços mais procurados no dia-a-dia. Há muitas pessoas que acedem àquele espaço para trabalho, em alguns casos também para lazer, mas, portanto, de facto, desde os mais novos aos mais séniores, é de facto um espaço muito frequentado na Biblioteca Municipal. Realmente, os computadores eram já pouco atuais com aquilo que são hoje os programas e as necessidades deste setor, que está sempre a evoluir. E, portanto, numa linha de renovação de equipamentos que já, aliás, iniciámos o ano passado nas escolas, portanto, o ano passado, 2016, e porque temos que ir também fazendo na medida das possibilidades e disponibilidades financeiras, portanto, o ano passado renovámos todos os computadores existentes nas nossas escolas de pré-escolar e primeiro ciclo, e também internamente aqui no município também fizemos renovação de bastantes equipamentos, e este ano, aliás, era o planeamento que tínhamos, coube, portanto, mais alguns serviços internos no município e também ao espaço internet na Biblioteca Municipal, que, como disse, é um espaço muito frequentado e, portanto, onde os equipamentos devem estar o mais possível em linha com as necessidades atuais. E estou absolutamente seguro que estão, naturalmente, do agrado dos utilizadores que todos os dias acorrem àquele espaço.
Como refere o vereador, o investimento ascende a dezenas de milhares de euros em novos computadores e programas informáticos só em 2016 e 2017. Neste caso, só para a Biblioteca de Tomar, ultrapassa os 5 mil euros.
Estaremos a falar em algo como 6 mil euros, por aí, 5, 6 mil euros para o conjunto destes 20 computadores. No esforço global, obviamente, são umas dezenas de milhares de euros entre o ano passado e este, para, de facto, como eu dizia, a renovação do parque informático do município e das escolas que são responsabilidade do município, porque realmente a maioria dos computadores existentes tinham, enfim, mais de 10 anos, alguns bem mais que isso. Nas escolas, por exemplo, a maioria dos computadores existentes eram os primeiros que apareceram nas escolas eram aqueles que estavam ainda ao serviço na grande generalidade das salas de aula. E aqui no município passava-se também muito isso, portanto, a grande maioria destes computadores tinha pelo menos uma década e quem sabe como são estes, enfim, estes equipamentos, a desatualização é muito rápida. E depois também são equipamentos naturalmente utilizados por muitas pessoas, pronto, e tudo isso naturalmente contribui para que rapidamente, enfim, não sejam os mais adequados. E portanto havia de facto muito essa necessidade, quer para o trabalho interno, como digo, para que o trabalho interno do município seja mais expedito e mais eficaz, mas também realmente para naqueles casos em que são para uso dos cidadãos, como é o caso do espaço internet, de facto tenham um serviço mais capaz e mais adequado.
Um homem de 53 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Almeirim por cultivo de cannabis. Durante o patrulhamento, os militares detectaram num quintal de uma habitação plantas idênticas às de cannabis, uma suspeita que se confirmou como real. Na sequência, foram apreendidas 16 plantas em diferentes estados de maturação. 14 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana apenas no espaço de uma semana, na sequência de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Do lote de detidos, registro para 6 por condução sob o efeito do álcool, 5 por condução sem carta, 2 por tráfico de droga e 1 por roubo por esticão. No que à fiscalização rodoviária diz respeito, a GNR deu conta de 443 infrações, das quais 29 por falta de inspeção periódica obrigatória, também 29 por estacionamento do indivíduo, 28 por uso do indivíduo do telemóvel, entre outras. Nas áreas de intervenção da Guarda Nacional Republicana, 2 pessoas sofreram ferimentos graves na sequência de acidentes rodoviários, 30 ficaram com mazelas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve de visita nesta terça-feira a Alvaiázere, a conhecida como capital do Xíxaro. Esta presença aconteceu precisamente no dia em que se assinalou o Dia do Conselho. Marcelo visitou a FAFIPA, certame dedicado às atividades económicas, e jantou depois na tenda das Tasquinhas, no âmbito do festival gastronómico dedicado ao Xíxaro. A ERT esteve em Alvaiázere e recolheu algumas das palavras proferidas pelo Presidente da República à comunicação social. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se um conhecedor das potencialidades gastronómicas do Xíxaro, referindo também o potencial económico que representa a marca capital do Xíxaro.
Uma amiga minha, daqui de Alvaiázere, convenceu-me a vir cá uma vez, a esta grande festa de Xíxaro. E eu adorei. E a partir daí assisti, uma coisa única que por todo o país ninguém sabia o que era o Xíxaro. E agora sabe, ainda há pouco, onde estive na Feira da Agricultura, de repente eu disse, olha, eu vou sair para ir comer um jantar de Xíxaro e Alvaiázere, e todos me disseram, e havia gente de todos os pontos do país, mas é uma maravilha o Xíxaro. E aí fiquei um apreciador de Xíxaro. Com Xíxaro tudo dá, tudo. O Xíxaro dá para doce, para bolacha, para licor, dá para acompanhar peixe, dá para acompanhar carne, dá para tudo. É, eu acho muito saboroso e muito adaptável aos pratos mais diferentes. E essa é uma das riquezas do Xíxaro. Há uma economia local que se faz, não apenas estas festas, não apenas este encontro de produtores da terra, mas de muitos aspectos da economia que não têm a ver apenas com um produto, mas escolhem um produto como símbolo. Depois, ao lado desse produto, há bom queijo, há bom vinho, há bons enchidos, há bons doces, mas arranjam maneira de incluir o Xíxaro, é uma espécie de emblema, de marca. E sabe que hoje as marcas são fundamentais para projetar a economia em geral e, em particular, determinados setores da economia ou certas localidades. Portanto, e é impressionante ver o salto que deu. Tendo estado aqui há uns anos, o salto que deu e a juventude que existe aqui. Porque há os menos jovens, como eu, pois há os mais jovens que aqui vão ficando. E isto é que é a grande riqueza da fixação e do chamado desenvolvimento económico regional. É garantir que os mais novos não partem todos para outros pontos do país ou para o estrangeiro.
A Presidente da Câmara de Alvaiázere, Célia Marques, em declarações à ERT, considerou que a visita do Presidente da República, num dia tão especial como o Dia do Conselho, foi um momento alto para o encerramento do Festival Gastronómico do Xíxaro e da FAFIPA.
Nós foi motivo de grande alegria recebermos aqui em Alvaiázere, ainda por cima no nosso certame, Alvaiázere, capital do Xíxaro, a visita do Sr. Presidente da República, que sei que fez um grande esforço para estar connosco. Mas é já um amigo de Alvaiázere e por isso agradecemos bastante e foi realmente um momento alto do evento, pois permitiu realmente que todas as pessoas pudessem regressar e encerrar este certame da melhor forma com a visita do nosso Presidente da República, que é indiscutivelmente uma pessoa extraordinária e super simpática. O Sr. Presidente já conhece o Xíxaro há algum tempo, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. E efetivamente o Sr. Presidente já provou e gosta do Xíxaro, inclusivamente manifestou esse seu agrado com os pratos à base de Xíxaro, o que para nós também é um motivo de grande alegria, porque ouvir as palavras do Sr. Presidente que foi uma aposta ganha por parte do município e que este evento tem realmente levado o nome de Alvaiázere bem mais longe e que toda a gente já reconhece Alvaiázere neste momento, é para nós um motivo de grande alegria, porque significa que todo o trabalho que tem sido desenvolvido até ao momento está realmente a dar os seus frutos.
Pela primeira vez em mais de 30 anos, realizou-se no último sábado um jantar do CDSPP na freguesia de Casais, Alviubeira, evento que teve como objetivo a apresentação formal de Jorge Farinha como candidato dos centristas à referida área territorial de Tomar. Estiveram presentes vários candidatos às próximas eleições autárquicas, entre os quais Nuno Ribeiro, cabeça de lista à Câmara, para além de Alexandra Figueiredo, candidata à Assembleia Municipal. Jorge Farinha, no seu discurso, apresentou algumas ideias gerais do programa, defendendo a criação de uma associação de produtores de gado caprino, de forma a criar riqueza nas freguesias e a combater a desertificação e o abandono dos campos. Falou ainda da criação de uma queijaria certificada. Jorge Farinha traçou como possível a concretização de um projeto em torno de uma praia fluvial na Ribeira de Ceras, com a criação de áreas de lazer, aproveitando os recursos naturais. Para além disso, registro para a recuperação do campo de futebol, próximo do Alto do Pintado, atualmente usado para outros fins. A inexistência de um lar para idosos é também uma das preocupações por parte do candidato, sendo ainda um dos objetivos a 4 anos, que passa por incentivar a criação de uma estrutura de apoio social deste género na freguesia, para além de completar o saneamento básico inexistente em quase todas as aldeias, aqui com o apoio da Câmara de Tomar, e melhorar alguns caminhos vicinais e manter os caminhos existentes, bem como melhorar a iluminação pública em alguns pontos da freguesia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Salão Nobre da Câmara de Abrantes recebeu nesta terça-feira a apresentação da plataforma digital Abrantes 360. O Conselho Abrantino assume desta forma um caminho pioneiro na relação entre autarquia e cidadãos através da tecnologia, uma solução que, acima de tudo, termina com as burocracias inerentes à prestação de serviços. Perante uma sala cheia, Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu a satisfação por este passo em frente e explicou em traços gerais aquilo que está em causa.
E esta é uma grande responsabilidade para todos nós que cá estamos. Diz um provérbio africano que, relativamente às questões da sustentabilidade, se recebemos a terra dos nossos antepassados e a recebemos para a entregarmos às gerações vindouras, temos a obrigação de fazer um bocadinho mais. Se conseguirmos, mas se não, pelo menos devolvê-la ou entregá-la às gerações vindouras da mesma maneira. Pois bem, o nosso papel aqui também é muito, muito esse. Recebemos um legado de 100 anos, mas preparamo-nos para precisamente podermos viver o próximo centenário e que aqueles e aquelas que cá estiverem daqui a 99 anos a celebrar esta efeméride possam, com o mesmo orgulho que nós, hoje, falar sobre aquilo que foi a nossa passagem, de todos nós, enquanto comunidade, por este município. E, por isso, convidámo-vos a todos e a todas para hoje vos apresentarmos uma nova forma de relacionamento com o cidadão.
Esta quarta-feira ficou marcada pela celebração do Dia Mundial do Dador de Sangue. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar tem realizado ações de sensibilização nos concelhos da região, em particular junto dos estabelecimentos de ensino, para conseguir novos dadores. Como refere o presidente da Associação, Joaquim Paulo Ricas, este dia tem grande vantagem de lembrar essa necessidade que consiste em dar sangue.
Os dias mundiais, sejam daquilo que for, têm significado e serve exatamente para lembrar aquilo para que são criados. Neste Dia Mundial do Dador de Sangue, celebrar de facto aquelas pessoas que, sem saberem para quem, dão um pouquinho do seu corpo, um pouquinho do seu sangue, que tanta diferença fazem, tantas situações, salvando vidas, melhorando na qualidade de vida daqueles que estão doentes. Portanto, neste Dia Mundial do Dador de Sangue, há que celebrar, dizer obrigado, dizer que continuem, dizer que o sangue é todos os dias preciso, o sangue e os seus componentes todos os dias são necessários a tanta gente internada por esse mundo fora, e particularmente em Portugal e particularmente no nosso hospital. A dádiva de sangue no Hospital de Tomar tem acompanhado um tanto aquilo que se passa também no país. Há alguma diminuição, isto desde para aí, segundo os estudos e aquilo que se vai vendo desde para aí há 4 ou 5 anos, que a dádiva de sangue tem vindo a diminuir. Agora também se deve dizer que as práticas na aplicação de sangue também são diferentes, ou seja, o sangue é cada vez mais aplicado aos doentes de uma maneira mais criteriosa, quer isto dizer que cada doente só recebe o componente ou a parte de uma das partes do sangue de que necessita e não um sangue total. Portanto, digamos que havendo diminuição, também as regras para a aplicação também são diferentes, o que faz com que nesta altura se consigam ter as reservas capazes para satisfazer as necessidades.
Joaquim Paulo Ricas refere à absoluta necessidade de haver jovens a tornarem-se dadores, aspecto que é reforçado pelo lema adotado pela Organização Mundial de Saúde para este dia.
O lema da Organização Mundial de Saúde para este dia, que é de facto bem incisivo na mensagem que quer transmitir, diz a eles, não esperas até que aconteçam os desastres. O que podes fazer? Dar sangue agora, dar sangue muitas vezes. Ou seja, o sangue, como nós fazemos nas nossas formações, o sangue não pode chegar depois do doente. O sangue tem que estar disponível no hospital para cada doente que ele necessite. Sangue devidamente estudado, devidamente nas devidas condições, com qualidade, em quantidade suficiente. Nós conseguimos em Portugal termos reservas, ainda as vamos conseguindo. Mas agora o verão é sempre problemático. O verão é sempre problemático porque as pessoas têm mais que fazer, vão de férias, vão isto, mas dar sangue não demora muito tempo. Não demora muito tempo. Aproveito também para dizer, se me dá licença, do seguinte. O horário de colheita no hospital diminuiu uma hora. Ou seja, nesta altura as pessoas devem se inscrever até um quarto para o meio-dia e não depois disso. Ou seja, das 9 até um quarto para o meio-dia. Podem procurar o porquê, mas pronto, isso tem a ver com o ajuste dos serviços hospitalares. Portanto, até ao meio-dia, dirigem-se ao hospital até ao meio-dia ou um quarto para o meio-dia para poderem fazer a inscrição e não até à uma, como acontecia até agora.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.